Olá, você ligado aqui no Notícias Agrícolas. Nós damos sequência à nossa programação de acompanhamento de safras, fazendo um giro pelo Brasil, visitando as mais diferentes regiões do país para acompanhar o desenvolvimento das safras região por região do Brasil. E dessa vez nós vamos lá para o estado do Rio Grande do Sul para conversar com Luiz Fernando Marasca Fuchs, ele que é presidente da ProSoja do Rio Grande do Sul e já está aqui conosco via Skype. Então seja muito bem-vindo, Luiz Fernando. É um prazer tê-lo aqui mais uma vez no Notícias Agrícolas.
Bom dia. Bom dia aos ouvintes, espectadores. É satisfação poder conversar com vocês e trocar alguma informação dos fatos mais recentes do agro.
Luiz Fernando, de acordo, né, com os últimos dados divulgados aí pela Emater no Rio Grande do Sul, a colheita da soja já se encerrou aí no estado. É por aí mesmo? Falta ainda algumas localidades pontuais? Como que está essa situação?
Olha, a safra normal é muito pouco, mas olha, uma quantidade ínfima de soja ainda não conseguiu ser colhida em função dos replantios, né? É muito, extremamente localizado. A safra, dá para se dizer, está colhida. E ainda tem algum percentual do soja safrinho, né? Esse está atrasado, a colheita, em função de que o tempo está muito úmido, muito chuvoso aqui. Faz uma semana que nós não temos um sol aberto. Felizmente, hoje, o tempo parece que abriu.
E aí no Rio Grande do Sul, né, a gente acompanhou todo esse ciclo dessa safra de soja, né, desde lá da época do plantio, muita chuva em algumas áreas, né, necessidade de fazer replantio. Como que o clima atuou durante o desenvolvimento de toda essa safra? Parece que no final dessa safra o clima até deu uma contribuída para o bom desenvolvimento, né?
É, a expectativa da nossa entidade, pelos levantamentos, conversas com agrônomos, produtores, né, era que nós teríamos, então, um recuo, uma estimativa inicial de 18 milhões de toneladas. Em função dos replantios, ali no mês de dezembro, foi algo muito intenso, como não se via ou não se viu no estado. Mas aí o mês de janeiro começou um pouco atravessado, digamos assim, porque estava muito quente e as chuvas estavam assim, a gente estava negando, né? Preparava para chover, não chovia, era muito localizado e tal. E fica a gente tem aquele trauma de estiagem no Rio Grande do Sul, né? E realmente o tempo vem colaborando ao longo dos últimos 7 anos, e esse ano não foi diferente. O mês de janeiro, então, ele alinhou de uma maneira, assim, impressionante.
Alô? Oh, pode continuar, Luiz.
Estou tendo uma ligação. Desculpa. Então, acabou entrando uma ligação aqui.
Não, pode prosseguir.
Mas assim, as condições foram muito boas. Não, vamos dizer que foi excepcional igual o ano de 2016, colheita 2017. Mas foi muito bom, tanto que o resultado foi o segundo melhor da história. Então, aquela nossa expectativa inicial foi superada, né, de 18 milhões, foi superada algo em torno de mais 300 mil até 500 ou 600 mil toneladas, como é a conclusão do levantamento da Emater, de 18,6 milhões de toneladas no Rio Grande do Sul. Então foi uma safra muito boa, né, as condições climáticas colaboraram, mas o início foi conturbado. As produtividades, assim, em regiões importantes como a de Tupã, tiveram produções, apesar do clima favorável, aquém dos esperados, foi uma surpresa. E também a região sul do estado, compreende a várzea, teve problemas de alagamento, inundações, chuvas excessivas e também de seca, né? Teve os dois problemas. Então a metade sul teve um ano muito, mas muito conturbado. E no frigir dos ovos, então, somando todas as coisas boas e ruins, chegamos, felizmente, ainda nesse segundo melhor resultado da história do Rio Grande do Sul, superando até o Paraná, que teve um problema sério de estiagem.
E como que foi a questão da sanidade dessas lavouras, né? Até em função desse grande número de chuvas, né? A gente acompanha aqui os números do consórcio antiferrugem, 127 casos de ferrugem aí no estado, né? O principal foco de ferrugem no Brasil sendo o Rio Grande do Sul. Como que foi essa questão das doenças, dos ataques de pragas aí no Rio Grande do Sul?
Em relação a pragas e doenças foliares, esse ano foi tranquilo, para falar a verdade. Não foi assim, não houve situações assim de perda de controle, né? Eu acho que nem chegou perto disso aí. Lagarta é difícil controle, o produtor entrou já precavido, né? Porque as biotecnologias estavam falhando, esse ano não foi diferente, e já entrou precavido, né? Com mais inseticida. E com certeza essas lagartas de difícil controle já são, já, o nome já se diz, difícil controle, tem que entrar com doses maiores, né, para poder fazer um controle efetivo. E a doença, o produtor ficou monitorando, monitorou bem, e a safra normal, digamos assim, ocorreu com os tratamentos fitossanitários dentro do esperado. Agora, a safrinha realmente foi atacada de uma maneira muito agressiva, ferrugem, porque o clima. Bom, já é safrinha fora do período de recomendado de plantio. As nossas condições são de baixa temperatura e aumento da umidade durante o dia inteiro. Então, e esse ano, então, parece que, ao contrário dos anos passados, o mês de maio foi bem mais úmido, né, e frio. Então, ao contrário do que aconteceu em março, abril, que favoreceu a colheita, o mês de maio está sendo muito úmido e realmente atacou demais a safrinha. Mas a safrinha não é tão significativa no estado quanto a safra. É uma coisa que ela cresceu, parece que estabilizou, e tem toda essa discussão em relação à quebra de resistência de fungicidas, né? E a própria dificuldade de controle, que realmente nós teremos que tomar uma decisão aqui no estado com relação a essa data de plantio extremamente tardia.
E Luiz, agora, né, com os trabalhos de colheita praticamente finalizados, o produtor vira suas atenções totais para o mercado. Como que estão essas negociações? Ainda resta muita soja para ser vendida aí no estado?
Tem bastante. Os carregamentos estão assim lentos, isso é visível através da movimentação nas estradas, né? Tem pouco caminhão circulando, os fretes, apesar do tamilamento, estão muito aviltados, né? O caminhoneiro está sofrendo porque o porto está abarrotado, né? Essas notícias que nós temos, né? Já havia uma expectativa em função dessa guerra comercial, havia uma expectativa favorável, né, em função da nossa oferta, eles virem buscar o soja aqui no Brasil, mas aí teve a notícia da peste suína, que isso parece que é o que realmente está impactando aqui no Rio Grande do Sul. Se é verdade, ou se é um pouco aumentada essa questão da peste suína, né, para um intuito de haver um aproveitamento por parte da China dos preços baixos aqui no Brasil, isso é uma especulação, mas o fato é que não está saindo soja, né? Essa semana, semana passada, apesar de todo o acirramento da guerra comercial, então, sexta-feira, o marco, digamos assim, do acirramento, ontem já começou a haver uma elevação nos prêmios, e até eu consulto muito o site aqui do Notícias Agrícolas, já chegamos, saltamos de 38 para algo em torno de 70, o prêmio, chegando a 1 dólar, né? O que é favorável. A moeda dólar subiu também, em função de problemas internos, em função dessa guerra comercial, estaria favorável. Então, puxou um pouquinho, assim, quis dar uma reação no preço da soja aqui na região noroeste do Rio Grande do Sul. Mas, mesmo assim, o preço está muito baixo. O produtor está na expectativa de que sejam retomadas as compras chinesas para que melhore, então, a rentabilidade. Porque no preço que está hoje, não está remunerador, está mal cobrindo o custo da lavoura. E o produtor vem carregando dívidas, vem carregando investimentos, né? E sem falar do custo da lavoura 2018-2019, que bateu os recordes, né?
Inclusive, até em função, né, dos replantios que foram necessários aí nessa safra, esse custo ficou mais alto. Então, realmente, essa dificuldade na venda, esses preços baixos, preocupam bastante o produtor na hora de fechar as contas para essa safra.
É para o produtor que fez replantio, que se foi muito replantio, mas assim, uma magnitude que se dilui. Se fôssemos somar o custo de todo o estado, ela se dilui e fica quase insignificante. Mas para aquele produtor que fez, com certeza, elevou demais, né, o custo geral da produção da safra de soja. O que nós temos no Brasil é um problema conjuntural que vem sendo. Ele vem se agravando ao longo de vários e vários anos. Isso eu não sou eu só que falo, a nossa entidade que fala, mas já é de conhecimento da FPA, né, e de outros economistas, que o custo Brasil ele chegou no seu limite, né? Nós temos um agravante aqui no Rio Grande do Sul, que é o Mercosul. Então, a única cultura de rentabilidade, digamos assim, a lavoura que paga as contas é a lavoura de soja. O trigo, esse ano, vai ser, eu acho que talvez, uma das menores áreas da história, né? Os produtores maiores, em maior escala, estão correndo da lavoura de trigo e procurando fazer cobertura de inverno para preparar melhor para a lavoura de soja. E sem falar, então, falar em o mercado de insumos e de máquinas, digamos assim, está oligopolizado no país, mas não suficiente isso, nós temos uma carga tributária, né, que incide sobre toda a cadeia, né? Dizem que nós temos benefícios de redução tributária nas questões de insumos, mas nós não temos os ICMs zerados, né? Nós temos uma redução. Aí você tem um carregamento tributário de ICM, do que quer que seja, impostos estaduais e federais. Hoje o próprio ITR ele se elevou brutalmente, né? Em função de que passou para a alçada das prefeituras a cobrança do ITR, as prefeituras estão aproveitando para fechar o seu caixa, aumentando o valor da terra nua. Isso aí está criando um problema, né? Para o produtor, um custo a mais. Então, toda essa conjuntura no Brasil, ela nos tornou o quê? Altamente, nós estamos sem competitividade no mercado que depende de preços internacionais. Nós produzimos uma commodity. E nós nos acostumamos com preços elevados e cada vez na expectativa de uma valoração do bushel lá em Chicago. O fato é que isso criou uma dependência, né, de um único fornecedor, um único comprador. Nós só temos como comprador a China. Parece que o ano passado eles chegaram a comprar 70 milhões de toneladas. Eles são costumados compradores de 50% da nossa safra. E qualquer coisa que aconteça na China, treme a terra no Brasil. Então, esses patamares de preço que a gente pratica, ou que a gente busca, e claro que o mercado de insumos vem, de fornecimento de insumos e máquinas, vem sempre atrás, sempre tentando comprar ou comprar, pegar um pouco mais dessa suposta renda, né? Ele não é competitivo, digamos, para nós. Nós temos que ter um mercado mais aberto, porque nós elevamos a nossa rentabilidade. Essa rentabilidade ela é tomada mais cedo ou mais tarde. E os padrões de preço que outros mercados consumidores potenciais poderiam pagar, por exemplo, a Índia. A Índia, em 2025, segundo dados da ONU, vai superar a China em população. Já vai chegar a 1,5 bilhão de habitantes e até 2050 ela vai estar disparada na frente. A China, pelo contrário, até 2050 tende a reduzir a população, enquanto a Índia tende a aumentar. E a balança populacional hoje pesa para o lado da África, da Ásia. A própria África chegará a 1 bilhão de habitantes, né, até 2050. Então, essa realidade é o seguinte: nós temos um potencial enorme de produzir alimento, uma capacidade enorme de aumentar a produtividade sem avançar, digamos assim, sobre novas fronteiras agrícolas, mas o mundo que precisa comer não tem dinheiro para pagar pela comida. Então, talvez a reestruturação do país, a abertura de mercado, as questões de logística, a tributação, a parte de legislação, né, a facilidade da nova da livre iniciativa que o novo governo fala, isso tem que ser levado muito muito a sério para o agro. E talvez tenhamos que pensar que os patamares de preço para nós criar novos mercados têm que ser menores. E com menores preços, nós temos que ter rentabilidade na nossa lavoura. E para ter rentabilidade e elevadíssima produção, que a rentabilidade é que vai estimular a produção, nós tenhamos que resolver todos esses problemas conjunturais, né? Os primários, que, por exemplo, a questão de logística, de transporte, que principalmente no Rio Grande do Sul, o modal é o rodoviário. Isso acaba com as estradas, as estradas não suportam esses grandes volumes e volumes crescentes, né? E as ferrovias, elas não arrancam, não levantam, elas teriam que ser o modal mais importante. Então aí, parece que jogadas, né? E a maioria dos terminais abandonados.
Tá certo, São Luiz Fernando. Muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a entender melhor todo esse cenário aí no Rio Grande do Sul. Um bom dia para o senhor, um bom trabalho e a gente te espera aqui mais vezes para sempre continuar contribuindo conosco e com todos os produtores do Brasil.
Obrigado, um abraço a todos, um bom dia.
Esse o Luiz Fernando Marasca Fux, ele que é presidente da ProSoja do Rio Grande do Sul. e conversou com a gente para traçar um panorama da safra de soja lá no estado gaúcho. As colheitas já praticamente encerradas, a safra principal encerrada, restando ali um ou outro ponto para ser colhido, e o estado registrando, segundo dados da Emater, 18 milhões e 600 mil toneladas de soja colhidas nessa safra, diante da expectativa inicial de 18 milhões. Então, um resultado bastante satisfatório no estado, que sofreu bastante por conta de muitas chuvas na época do plantio. Vários produtores de várias regiões tiveram que fazer até mais de um replantio para essa safra de soja. Também a chuva constante na época da colheita chegou a atrapalhar um pouco os trabalhos em uma ou outra região, mas no geral uma safra muito satisfatória lá no Rio Grande do Sul e aí até superando as expectativas de produção. Quando olha para o mercado, aí sim o produtor fica bastante apreensivo, os preços de venda são bastante baixos, abaixo do que era esperado para cobrir o custo de produção bastante elevado que foi registrado nessa safra 18-19 de soja lá no Rio Grande do Sul. E aí a dificuldade para a exportação dessa soja, por conta aí dessas todas essas tensões entre China e Estados Unidos na guerra comercial, e também o problema da peste suína na China, que diminuiu a compra dos chineses da soja brasileira. Então o produtor bastante apreensivo nesse momento, esperando que todas essas situações sejam resolvidas para ele conseguir escoar melhor todo esse restante de produção que ainda tem para ser vendido lá no estado do Rio Grande do Sul. Bom, eu fico por aqui, mas a nossa programação continua, então fique ligado no Notícias Agrícolas.